Senhor presidente, senadora Cir Gurkax, senhores senadores, senhora senadora Namélia, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, antes de entrar nos temas que me trouxeram ao plenário, eu gostaria de, dando uma satisfação ao bom público que nos acompanha pela TV Senado e pela Rádio Senado, que as lideranças do PSDB querem porque querem dizer que a Petrobras está falindo. Eu não sei a quem interessa querer passar para a sociedade que o maior patrimônio nacional, que foi preservado pela coragem do presidente Lula, pela coragem da presidenta Dilma, que continua sendo uma empresa absolutamente superavitária. Imagine só que ela teve um lucro líquido em 2011 de 33 bilhões de dólares. Em 2012, esse lucro líquido foi reduzido em 36%. Ela teve uma redução do lucro líquido. Ela não entrou em déficit. Ela não está em declínio, como acabou de dizer aqui o senador Álvaro Dias. Nós temos uma empresa que é um orgulho nacional, é o patrimônio nacional de maior vulto e que tem uma grande contribuição, inclusive, para a estabilização da nossa economia. Se a Petrobras teve verdadeiramente, em 2012, uma diminuição dos seus lucros, é fato. Mas a contribuição social que ela deu para que, por exemplo, a gasolina para o consumidor brasileiro fosse a um preço acessível, porque se ela tivesse que se pautar apenas pelo lucro, certamente a gasolina utilizada pelo consumidor brasileiro estaria hoje a um preço muito maior. Ademais, todo mundo sabe dos investimentos que a Petrobras está fazendo na expansão dos seus poços, na expansão das suas refinarias, e tudo isso vai fazer com que esse lucro que diminuiu em 2012, talvez em 2013 ou 2014 ou 2015, volte a se apresentar com a mesma saúde financeira que tinha nos anos anteriores. E, a nosso ver, parece que o PSDB tem uma intenção deliberada de enfraquecer a Petrobras para satisfazer a ganância daqueles que a querem privatizada. Assim como já privatizaram tantas outras empresas que poderiam estar dando lucro para o Brasil, como está dando lucro à nossa Petrobras, eles tentam agora diminuir a Petrobras para favorecer a sanha daqueles que querem a Petrobras privatizada. Então, o que a gente quer passar para a opinião pública, para os acionistas, os milhões de acionistas da Petrobras, é que a Petrobras é uma empresa sólida e vai continuar, sim, sendo um investimento de grande monta para todos que são signatários dessa empresa, que são acionistas dessa empresa. E, da mesma forma, quero reafirmar aqui a minha total confiança de que a presidenta Dilma, a presidenta da Petrobras, Graça Foster, estão absolutamente atentos a tudo que vem acontecendo. Se a presidenta Graça Foster deu uma entrevista sincera, mostrando que estava passando por um momento de turbulência, mas que está buscando os caminhos para a superação, ela tem que ser elogiada por isso, e não ser atacada, ter a empresa permanentemente atacada, como se a Petrobras estivesse à beira da falência. Isso não está acontecendo. O PSDB está querendo fazer acontecer aquele chamado fenômeno estouro da manada, que é como se fosse um susto que fizesse todo mundo correr ao mesmo tempo e causar, inclusive, um risco nacional. Mas não há motivo para isso. A Petrobras é uma empresa sólida, ainda que possa ter algum tipo de investimento que mereça explicação, como o senador Álvaro Dias apresentou aqui, e certamente tudo merece explicação, porque nós estamos vivendo na época da transparência pública e todas as atitudes dos agentes públicos merecem explicação. Então, é certo que, se tem necessidade de um pedido de explicação, que se apresente o pedido de explicação. Mas, querer dizer que a Petrobras está marchando a passos largos para um caminho de falência é exagerar demais, é querer colocar um patrimônio nacional num patamar inferior ao que a Petrobras merece estar. Então, essa é a minha posição. Tenho certeza de que tanto a presidenta Dilma quanto a presidenta da Petrobras, Graça Foster, e toda a equipe técnica que estão à frente desse grande patrimônio nacional, saberão tomar as atitudes protetivas para que essa empresa não venha sofrer nenhum tipo de risco. Mas, senhor presidente, gostaria mesmo de ocupar a tribuna hoje para falar, em primeiro lugar, da agenda muito positiva que tive a honra de participar com o governador Tião Viana no último final de semana. Estivemos nos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Chapuri e Epitaciolândia, na última sexta-feira, fazendo parte de uma agenda que o governador tem realizado em todos os municípios do Acre, para apresentar exatamente o plano estratégico para 2013 e 2014. E o mais interessante é que nessa região do Vale do Acre, nos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Chapuri, foram exatamente os municípios vencidos pelos partidos que fazem oposição ao PT lá no estado do Acre, que foram o PSDB e o PMDB. PSDB administra a cidade de Assis Brasil, de Epitaciolândia e de Chapuri. O PMDB administra a cidade de Brasileia. E em todas essas cidades, o governador fez questão de estar presente com a sua equipe de governo, fez a apresentação do plano estratégico e anunciou o conjunto de investimentos que estão sendo realizados em parceria com essas prefeituras. Então, foi um ato assim muito importante para mim ter participado e, principalmente, porque eu senti um clima de pacificação da política e isso, para mim, é fundamental. A gente teve processo eleitoral, cada um fez a sua campanha, fez a defesa do seu candidato, mas passado o período eleitoral é chegado o momento de juntar as forças para fazer o melhor pela população de cada um dos municípios. Então, esse clima de cordialidade e de respeito institucional que eu pude presenciar em cada um desses municípios, seja em Assis Brasil, onde a gente encontrou com o prefeito Betinho, seja em Chapuri, com o prefeito Everaldo, em Brasileia, com o prefeito Everaldo, em Epitaciolândia, com o prefeito André Assen, e depois em Chapuri, com o prefeito Marcinho. Todos esses prefeitos fizeram questão de ressaltar a importância dessa relação institucional de altíssima respeitabilidade que está havendo com o governador Tião Viana. E no sábado pela manhã, nós fizemos uma agenda no município de Tarauacá. Foi uma agenda também muito impactante, porque foi para várias tribos indígenas. E nessa agenda de Tarauacá, a gente pôde ouvir de lideranças indígenas, e eu destacaria aqui particularmente a fala do líder Kaxinawá, Manuel Kaxinawá, da nação Kaxinawá, que ele fez um relato do quanto que os investimentos de governo são importantes para que os indígenas, as comunidades indígenas, tenham melhores condições de vida e, dessa maneira, elas possam prestar um serviço de proteção da floresta. Se a gente tem a possibilidade de fazer um grande movimento de preservação da floresta a partir do fortalecimento dos povos que habitam essa floresta, que cuidam dessa floresta, então eu não vejo o melhor caminho. E, nesse sentido, eu faço aqui um cumprimento especial ao governador Tião Viana, ao secretário de Meio Ambiente, Edgar de Deus, ao secretário de Produção Agroflorestal e Pequena Produção, Lorival Marques, e aos demais integrantes da equipe de governo que puderam mostrar toda a sensibilidade com as nações indígenas do Acre, com uma política de proteção, de fortalecimento e de instrumentalização das comunidades, no sentido de dotar essas comunidades das condições para que elas produzam, para que elas melhorem, inclusive, a sua capacidade de produção de gêneros alimentícios. Imagine só que uma comunidade indígena, à beira do rio, quando tem a escassez de peixe, essa comunidade está correndo risco de ficar sem seguridade alimentar. Então, a ação, a política de governo presente nessas aldeias permite a construção de açudes, permite a implantação de piscicultura nas aldeias, e isso vai dar uma certa garantia, uma segurança alimentar para essas comunidades. Então, eu termino esta primeira fase desse meu pronunciamento falando do quanto foi impactante para mim poder estar presente e sentir o quanto as ações de governo, elas vão ganhando maturidade. Elas começaram com Jorge Viana, tivemos 8 anos de gestão do Jorge Viana, depois teve a sequência com o governador Binho, e agora com o governador Tião Viana, a gente tem a sequência. E o relato que a gente ouviu do Manuel Kaxinawá é um relato muito preciso. Se não tivesse havido essa ação de governo ao longo desses 14 anos, certamente muitas dessas aldeias já teriam sido desfiguradas, já teriam se transferido para as cidades, e certamente a desaculturação e a perda de características essenciais seria algo muito prejudicial a essas aldeias. Então, eu registro aqui essa agenda como sendo uma agenda de altíssimo impacto para a gente, e cumprimento aqui o governador Tião Viana pelo sucesso de como ele está conduzindo o governo, e principalmente pela forma democrática, republicana e respeitosa que ele tem tratado a todos os prefeitos, seja os prefeitos do PT ou dos partidos aliados, seja os prefeitos dos partidos que fazem oposição ao governo do Estado do Acre. Agora, senhora presidenta Namélia, eu continuo fazendo essa última fase do meu pronunciamento, porque essa semana começa a semana da mulher, de comemoração do Dia Internacional da Mulher, e é fundamental que a gente faça alguns registros. Eu começo hoje, nesta segunda-feira, ao longo da semana, venho certamente me pronunciar outras vezes sobre esse assunto, trazendo mais alguns elementos, e ao mesmo tempo já quero anunciar que no nosso site a gente está aderindo a uma campanha nacional chamada Compromisso e Atitude, que tem todo um conjunto de conteúdos voltado para a questão da mulher. E, ao longo do mês de março, a gente vai estar alimentando esse conteúdo, esse site, justamente para que as pessoas tenham o máximo possível de informações a respeito da problemática da questão da mulher. Ocupo a tribuna hoje para destacar o início da semana em que iremos comemorar o Dia Internacional da Mulher, no próximo dia 8, e para fazer um reconhecimento ao trabalho de todos os ministérios, e particularmente ao trabalho da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, que este ano completa 10 anos de existência. Faço este reconhecimento pelo trabalho essencial, visível e eficiente prestado nesses 10 anos em favor do fortalecimento de ações para a inclusão e cidadania das mulheres. No último domingo, dia 3, começou a ser veiculada em mídias eletrônicas, digitais e impressas a campanha da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República para a celebração dessa data especial. O slogan é: cada vez mais, o Brasil é feito também pelas mulheres. É uma abordagem extremamente realista e oportuna. Na construção civil, nas ciências, nas pequenas e grandes empresas, no campo e na cidade, dentro e fora de casa, as mulheres estão por toda parte e constroem um novo Brasil, um país mais forte, inclusivo e competitivo. Esse é o conceito da campanha. É inegável que a força feminina ganha destaque e projeção ano a ano no mercado de trabalho, na política, nas inúmeras oportunidades da vida social e econômica do país. O governo está atento a esse movimento e incentiva esse progresso. Neste ano de 2013, o governo da presidenta Dilma pretende incentivar ainda mais o empreendedorismo, os cursos de qualificação profissional e o financiamento de projetos voltados para as mulheres. A expectativa é que o Dia Internacional da Mulher seja marcado pelo anúncio, por parte da presidenta Dilma, de ações de impacto para as mulheres. E são políticas que têm retorno certo. Hoje, por exemplo, das 349 mil operações realizadas pelo Programa Crescer, um programa do Banco do Brasil de microcrédito produtivo orientado, das 349 mil operações realizadas nesse programa pelo Banco do Brasil, 58% são realizadas para as mulheres. Agora, em março, o Banco do Brasil deverá lançar uma campanha de massa voltada para as mulheres empreendedoras. Também nos próximos dias, o Ministério da Pesca e Aquicultura deverá lançar um curso por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, que vai formar 2 mil mulheres em aquicultura e pesca. A estimativa é que o plano safra da pesca e da aquicultura possa beneficiar 150 mil marisqueiras e pescadoras em todo o Brasil.